Washington DC, esta é a Voz da América na sua emissão em português. Nos próximos 30 minutos, com a produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amêncio Miguel, boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, Estados Unidos advertem a China por pressões sobre jornalistas americanos e estrangeiros naquele país. Tribunal Penal Internacional retira mandado de captura contra a antiga primeira-dama da Costa do Marfim e edifício das Nações Unidas atacado no Afeganistão, um polícia foi morto. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. www.voaportuguês, a Voz da América na internet. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram, basta escrever VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9463. Uma vez mais, Mariano Bartolomeu e Amêncio Miguel desejam boa escuta a esta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. E para apresentar as notícias, junta-se a nós o Álvaro Lugero Andrade.
Os Estados Unidos expressaram hoje profunda preocupação pela vigilância e intimidação que sofrem os jornalistas americanos e estrangeiros na China. Washington pediu a Pequim para que garanta o exercício das atividades jornalísticas com liberdade e segurança. A intimidação tem sido notada nos últimos dias durante a cobertura pelos meios de comunicação estrangeiros das inundações na província de Henan, no centro da China, de acordo com um comunicado do Departamento de Estado americano. O mesmo documento acusa Pequim de dar as boas-vindas aos jornalistas estrangeiros, mas acaba por agir de forma contrária. Washington refere que a retórica dura difundida pelos meios de comunicação social chineses contra qualquer notícia crítica das políticas oficiais já provocou confrontos e episódios de intimidação, assim como ameaças de morte na internet contra jornalistas estrangeiros que simplesmente estão a trabalhar. No Níger foram presos vários funcionários por alegado envolvimento num caso de desvio de mais de 12 milhões de dólares sob a AFP de fontes judiciais. Em meados de julho, o presidente Mohamed Bazoum, eleito em fevereiro, revelou que tinha ordenado uma inspeção ao Tesouro para investigar o desvio de fundos retirados por um agente do Departamento de Transportes da Presidência da República. Segundo a imprensa local, o arquiteto principal deste alegado desvio foi detido em maio e encontra-se encarcerado na prisão perto da capital Niamey. Ele é acusado de ter retirado a soma entre 2017 e 2021, graças a cartas falsas de autorização de pagamento, a identidade não foi revelada. O Tribunal Penal Internacional retirou o mandado de captura anteriormente emitido contra a ex-primeira-dama da Costa de Marfim, Simone Gbagbo, pelo seu envolvimento na violência pós-eleitoral que deixou milhares de pessoas mortas em 2010. Gbagbo foi acusado de crimes contra a humanidade, incluindo homicídio, violação, atos desumanos e perseguição, na sequência da recusa do seu marido em entregar o poder a Alassane Ouattara, que tinha ganho as eleições de 2010. Mais de 3 mil pessoas morreram na onda de violência pós-eleitoral. Em março, o TPI absolveu Laurent Gbagbo, o marido, de crimes contra a humanidade e ele regressou à Costa de Marfim no passado dia 17 de junho.
Em Moçambique e São Tomé e Príncipe, a Covid-19 está a ter um impacto dramático no setor da segurança social.
Houve redução de cerca de 10% da massa laboral. Algumas optaram por reduzir a percentagem de pagamento de salários a um nível de 30%.
Obviamente que neste momento, em termos de receitas, houve, claro, sobretudo o setor hoteleiro que ficou altamente afetado. Muitas empresas tiveram que fechar, muitas atividades também tiveram que fechar. O problema não se põe só o efeito atual, mas para o futuro. Há quem há os especialistas que dizem que o Covid veio para ficar.
Reportagem em destaque nesta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América com os nossos correspondentes William Mopote e Oscar Medeiros em São Tomé e Príncipe e Moçambique. Começamos o nosso espaço de reportagem em Moçambique, onde o Alfredo Júnior reporta que a chegada de tropas estrangeiras para combater grupos armados na província de Cabo Delgado eleva a preocupação em relação ao cumprimento de direitos humanos no teatro operacional, dizem ativistas de direitos humanos. Alfredo.
Moçambique vai receber perto de 3 mil tropas enviadas pelos países da SADC e o Ruanda para apoiar no combate à insurgência na província de Cabo Delgado. A presença militar estrangeira no país é vista como tendo riscos e desafios na proteção dos direitos humanos e espaço democrático, pelo que Luiz Bitoni, presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, considera imperioso a criação de um código de conduta a ser observado por estas tropas.
O primeiro desafio é a ligação entre as forças estrangeiras e as comunidades. Nós sabemos de que, em termos de comunicação, a força estrangeira não fala línguas locais, não é? Poucos falam português, e por isso a interligação entre a força estrangeira e as comunidades locais vai ser muito difícil se não forem tomadas medidas para melhorar esta comunicação entre as comunidades e a força estrangeira.
Na ausência de um mecanismo de verificação do cumprimento dos direitos humanos das tropas estrangeiras, a pesquisadora, investigadora e coordenadora sobre os projetos de pesquisa sobre resiliência das comunidades face ao extremismo violento nas províncias de Nampula e Cabo Delgado, Agnes Sidumo, considera esta uma oportunidade para as organizações da sociedade civil terem um papel crucial para garantir a proteção das populações.
Neste momento em que temos mais tropas, em que o governo se concentra muito mais no combate, as organizações da sociedade civil têm a oportunidade de trabalhar nestas outras áreas que fazem parte daquilo que nós chamamos de prevenção do extremismo violento e podem ter um impacto muito importante, por exemplo, na assistência humanitária, no trabalho com as comunidades que já estão deslocadas e também em programas de desenvolvimento.
Por seu turno, Hermenegildo Mundlovo, do Instituto Moçambicano para a Democracia, considera que a técnica usada pelos terroristas que se misturam com as populações quando perseguidos pelas tropas apresenta-se como um potencial risco para a não observância dos direitos humanos.
Uma das técnicas que é usada pelos terroristas é misturarem-se aos cidadãos, é basicamente usar também a população como escudo. Nós percebemos que isto vai constituir, de facto, um grande desafio na identificação de quem é o terrorista, quem é a população. Então, é por isso mesmo que nós chamamos de atenção para essa visão clínica. E é necessário que seja repassada para as tropas internacionais. Ora, as tropas estrangeiras vão operar num contexto diferente ao que estão habituados, quer em termos culturais, quer em termos de língua. Vai ser um grande desafio identificar quem é a população civil, quem é o terrorista. Então, nós achamos que é basicamente aí que nós, como organização da sociedade civil, também podemos dar a nossa contribuição, porque, afinal de contas, também trabalhamos com as comunidades, conhecemos muito bem as características das comunidades e achamos que podemos desenhar estes todos os padrões que podem ser incorporados nas estratégias de operação no terreno, para garantirmos que pelo menos o custo social dessas operações seja muito baixo.
Os ataques terroristas em Cabo Delgado já provocaram mais de 817 mil deslocados e acima de 3 mil mortes desde 2017, segundo revelam dados das autoridades moçambicanas. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
O contingente militar de Angola já se encontra em Moçambique para integrar a força em estado de alerta da Comunidade de Estados da África Austral, que é a SADEC, destinada a ajudar a combater o jihadismo na província de Cabo Delgado. Reporta, a partir de Maputo, o Ramos Miguel.
A operação angolana em Cabo Delgado, que envolve 20 elementos e um avião militar, terá a duração de 3 meses e um custo inicial de US$575 mil para as Forças Armadas de Angola, embora com participação global ultrapasse US$1 milhão. O chefe da missão angolana em Moçambique, Tenente General Cristóvão Júnior, diz que os objetivos deste contingente estão muito bem definidos.
A projeção de forças, tanto a projeção estratégica de forças, é esta missão que nós iremos cumprir. Temos uma missão específica e vamos procurar cumprir com organização, com disciplina, com rigor, com espírito do corpo de missão.
Entretanto, organizações da sociedade civil alertam para a possibilidade da ocorrência de violação de direitos humanos em Cabo Delgado no contexto de guerra envolvendo diferentes forças militares estrangeiras. O diretor executivo do Instituto para a Democracia Multipartidária, Hermenegildo Monjove, defende a necessidade de uma coabitação pacífica entre a força multinacional e as comunidades locais. Contudo, o sociólogo Moisés Mabunda diz que violações de direitos humanos vão ocorrer sendo que o importante é tentar minimizar a sua dimensão.
Involuntariamente, creio que vão acontecer. Agora, o que se pede é que as forças tenham alguma prudência. Mas sim, é muito complicado, porque aquilo é guerra.
Mabunda não afasta a possibilidade da ocorrência de graves casos de violação de direitos humanos. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Continua a acompanhar, a partir de Washington, D.C., a emissão vespertina da Voz da América. O Executivo angolano propõe o alargamento para 31 juízes conselheiros no Tribunal Supremo e a criação de um juiz itinerante. Mas juristas dizem que este número é desnecessário. Em Luanda, Coque Mukuta.
Para o jurista Pedro Capracata, é desnecessário o aumento de número de juízes para aquele tribunal.
Não, porque não há aumento substancial da população. E porque os que existem podem, se trabalhar, cobrir as necessidades da população. E quer dizer que os que existem não trabalham a 100%.
O causídico entende ainda que a justiça angolana necessita de formação de juízes e não o aumento.
O aumento tem que ser qualitativo. Quer dizer, basta eles cuidar do homem do ponto de vista qualitativo, onde há necessidade de colocar três juízes, pode-se colocar um apenas e dar a vazão dos processos. Portanto, o aumento numérico, aritmético, não resolve o problema dos órgãos.
Quem também é contra o aumento de números de juízes no Tribunal Supremo é o jurista e advogado Manuel Pinheiro. Para o causídico, é necessário que se formem mais juízes.
Eu acho que é desnecessário. É desnecessário, uma vez que o Tribunal Supremo é um tribunal de última jurisdição. E que dentro de pouco tempo não vai julgar fato, só vai julgar direito.
Pinheiro apela à criação de condições para estruturas em que funcionam os magistrados. Entretanto, a direção do Sindicato Nacional dos Magistrados do Ministério Público e a Associação dos Juízes de Angola convocaram para sábado a realização de uma manifestação em protesto das péssimas condições socioprofissionais a que são submetidos. Coque Mukuta, Luanda.
O impacto da pandemia da Covid-19 no sistema de segurança social é visível em São Tomé e Príncipe, onde centenas de empresas fecharam e milhares de trabalhadores perderam o emprego. Sem receitas suficientes, o país recorre ao apoio internacional para mitigar a situação. Oscar Medeiros reporta.
São Tomé e Príncipe não foge à regra. As receitas diminuíram e os encargos aumentaram.
Obviamente que neste momento, em termos de receitas, houve, portanto, sobretudo o setor hoteleiro que ficou altamente afetado. Muitas empresas tiveram que fechar, muitas atividades também tiveram que fechar. O problema não se põe só o efeito atual, mas para o futuro. Há quem há especialistas que dizem que o Covid veio para ficar.
Juvenal do Espírito Santo, técnico do Instituto Nacional de Segurança Social de São Tomé e Príncipe e antigo diretor da instituição, explica que perante a pressão, o desafio é manter as reservas da instituição.
Deve existir um equilíbrio no sentido de fazer essas despesas adicionais sem pôr em causa as reservas da Segurança Social, que se destinam, obviamente, a garantir a sustentabilidade financeira da Segurança Social.
Para o efeito, o governo criou o Fundo Covid-19, alimentado pelo Banco Mundial. Segundo o Juvenal do Espírito Santo, cerca de 12 mil trabalhadores, 16% pertencentes ao setor formal e 83% do setor informal, já receberam, desde o início da pandemia, mais de 1 milhão e 200 mil euros de apoio no âmbito das medidas para mitigar os efeitos da Covid-19.
Em termos práticos, a Segurança Social só tem participado com sua máquina administrativa em termos de pagamentos, mas o pagamento sai do fundo do Covid, que tem sido financiado através do, sobretudo através do apoio do Banco Mundial.
Entretanto, o aparecimento da Covid abriu caminho para novas reflexões no Instituto Nacional de Segurança Social de São Tomé e Príncipe, virado apenas para o pagamento de pensões de trabalhadores reformados e subsídios de maternidade.
Nós ainda não temos as prestações de desemprego, nem temos também as prestações de cuidados de saúde. E esta situação do Covid veio por, portanto, permitir que se abra um espaço para a reflexão sobre a forma de implementar ou não esse sistema com a maior rapidez possível.
A Covid-19 permitiu ainda ao Instituto Nacional de Segurança Social de São Tomé e Príncipe alargar a sua base de cobertura. Cerca de 15 mil novos trabalhadores independentes aderiram ao sistema de segurança social nos últimos 16 meses.
Portanto, nos termos da lei, há o regime de trabalhadores por conta de outro e há o regime de trabalhadores independentes. Havia o receio das pessoas para aderirem ao sistema, mas por causa do Covid tem havido grande procura das pessoas para fazerem parte desse regime de trabalhadores independentes, que nesse momento é uma grande prioridade do sistema, implementar esse sistema de trabalhadores independentes que vai permitir que grande parte das pessoas que estão no setor, sobretudo no setor informal, possam fazer parte do sistema da segurança social.
Covid-19 e a pressão no Sistema Nacional de Segurança Social em São Tomé e Príncipe. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Óscar. Continuamos a falar da dramática situação da segurança social em São Tomé e Príncipe, no caso do Óscar Medeiros. E agora vamos a Moçambique, onde o William Mapote reporta que o drama é também enorme, segundo dizem sindicalistas.
Contas e mais contas. Há sensivelmente ano e meio que é assim. As empresas fazem as contas das perdas que vão acumulando na sequência dos impactos diretos da pandemia da Covid-19 nas suas atividades. A Associação das Empresas e do Setor da Indústria e Comércio fez um inquérito aos associados. Edson Chichong, secretário executivo da instituição, faz o retrato.
Houve redução de cerca de 10% da massa laboral. Algumas optaram por reduzir a percentagem de pagamento de salários ao nível de 30% da equipa. Há empresas também que tinham planos de contratação de novos trabalhadores, mas tiveram que adiar esses planos de contratação.
Vezes sem conta, medidas drásticas são tomadas e quem acaba sofrendo é o trabalhador e, consequentemente, a respectiva família. André Manjat é o secretário das Relações Jurídico-Laborais e Sociais da Central Sindical dos Trabalhadores Moçambicanos.
As empresas, de grosso modo, mesmo aquelas que funcionavam em regime de até terem horas extras e outros subsídios que, de certa forma, davam um acréscimo nas remunerações, viram-se obrigadas a reduzirem várias formas de trabalho e isso prejudicou muito, continua a prejudicar aos trabalhadores.
Desde o início de julho corrente, Moçambique está a braços com a terceira vaga da SARS-CoV-2 e vive o pior momento desde a descoberta do primeiro caso, em março do ano passado. Os números da contaminação sufocam a todos os níveis. Os trabalhadores que contraem a doença sofrem nas empresas os descontos referentes a pelo menos 14 dias, período mínimo estabelecido para o isolamento e tratamento. O valor correspondente deve ser reclamado na Segurança Social. E aqui há por vezes dores de cabeça para o trabalhador.
Existem empregadores que, por natureza, não são honestos, que acabam descontando o trabalhador que ficou em quarentena por motivos de estar infectado, propriamente também para ajudar, que não vá afetar o seu patrão, não vá afetar os colegas. O próprio sistema de segurança social está sendo apanhado em contrapé perante a situação aquilo que é resultante de ter que observar os 14 dias o trabalhador porque acusou positivo.
Desde a eclosão da pandemia, o Instituto Nacional de Segurança Social vive a sua maior pressão de sempre. Tentativas de obter dados efetivos sobre o peso da pandemia nas contas da instituição redundaram num fracasso, devido à alegada indisponibilidade até o fecho desta reportagem dos responsáveis pelo setor. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
O presidente americano Joe Biden apresenta novas medidas contra a Covid-19. Ana Guedes.
Com a variante Delta do vírus que causa a Covid-19 a espalhar-se rapidamente por todo o país, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou que os funcionários civis do governo federal devem ser vacinados ou submetidos a testes regulares e usar máscaras. Além disso, serão exigidas máscaras para todos os funcionários e visitantes em muitos edifícios federais. Biden falou sobre o assunto na Casa Branca na noite de quinta-feira.
All federal personnel and visitors.
Por minha decisão, minha orientação, todos os funcionários públicos e visitantes de edifícios federais terão de fazer a mesma coisa. Como disse desde o início, uma máscara não é uma declaração política. Trata-se de proteger a si mesmo e proteger os outros. Usar a máscara é uma defesa contra a propagação da Covid-19. Não se enganem, as vacinas são a melhor defesa para não ficarmos gravemente doentes com a Covid-19. A melhor defesa.
Best defense.
O governo federal emprega mais de 4 milhões de americanos, incluindo mais de 2 milhões na Força de Trabalho Civil Federal, disse a Casa Branca em comunicado. Os mesmos padrões vão aplicar-se a contratados federais, acrescentou Biden. O presidente também disse que está a solicitar ao Departamento de Defesa para explorar como e quando adicionar inoculações obrigatórias para o coronavírus à lista de vacinas exigidas para o pessoal de serviço. Os sindicatos que representam os trabalhadores federais reagem com cautela. Esperamos que os detalhes de quaisquer mudanças nas condições de trabalho, incluindo aquelas relacionadas às vacinas Covid-19 e protocolos associados, sejam devidamente negociados com as nossas unidades de negociação antes da implementação, disse Everett Kelly, o chefe da Federação Americana de Funcionários do Governo, o maior sindicato dos trabalhadores federais, representando uma força de trabalho de 700 mil. Forçar as pessoas a realizar um procedimento médico não faz o estilo americano e é uma clara violação dos direitos civis, não importa como os proponentes possam tentar justificá-la, disse Larry Cosme, presidente da Associação Federal de Agentes da Lei da Ordem, que representa 300 mil associados em 65 agências.
Uma vez visto como acumulador de vacinas, Estados Unidos estão agora a partilhar as suas doses de Covid-19, atuando com base no compromisso da administração Biden de entregar 500 milhão de doses em todo o mundo durante o próximo ano. A Tanzânia recebeu o seu primeiro lote de 1 milhão de doses da Johnson & Johnson no fim de semana passado. E na quarta-feira, a presidente esteve entre os primeiros a receber a dose. A Tanzânia é um dos últimos países africanos a receber uma vacina de qualquer fonte, principalmente porque o seu antigo líder, que morreu em março, defendia que a oração poderia derrotar a Covid-19. As atitudes em relação à vacinação, no entanto, ainda são mistas.
A ação da presidente para tomar uma nova direção da batalha contra o coronavírus trouxe alívio aos tanzanianos.
Não estou disposto a ser vacinado porque não consideramos as nossas soluções tradicionais. Por que é que temos de utilizar medicina estrangeira?
Apesar da agitação de alguns tanzanianos, a ministra da Saúde, Dorothy Gwajima, garante que a vacina é segura.
Os tanzanianos devem estar confiantes quanto a serem vacinados.
Há uma semana, os Estados Unidos enviaram para o Burkina Faso mais de 150 mil doses da vacina Johnson & Johnson. A embaixadora dos Estados Unidos, Sandra Clark, participou na cerimónia de entrega.
Haverá mais entregas nas próximas semanas ou meses.
O ministro da Saúde do Burkina Faso estava agradecido.
Estas doses serão utilizadas para vacinar as pessoas que delas necessitam.
Akuna Cook, do Departamento de Estado norte-americano, disse à Voz da América que mais doses estão a caminho.
Este fim de semana iremos entregar a maior soma de doses a qualquer país, à África do Sul, 5,6 milhões de doses, e depois à Nigéria, a pouco mais de 4 milhões de doses.
mas os níveis de vacinação em toda a África são baixos. Menos de 2% da população do continente recebeu uma dose, de acordo com os Centros Africanos de Controlo e Prevenção de Doenças. Cook diz que os Estados Unidos também estão a ajudar noutras áreas.
Investimos no fabrico de vacinas na África do Sul e no Senegal para garantir que a África possa então produzir as suas próprias vacinas. Estamos também a prestar assistência económica a países que foram afetados pela Covid-19, com mais de 541 milhões de dólares em assistência.
Estão a ser feitas entregas de África à Argentina, onde 3 milhões e meio de doses da vacina Moderna chegaram no sábado passado. Mary Kay, da Embaixada Americana.
Para nós é essencial garantir que os nossos vizinhos da região possam conter Covid-19.
Ter recebido esta doação significa para nós atingir 36,5 milhões de vacinas.
A Argentina inoculou quase metade dos seus 45 milhões de pessoas com uma primeira dose e quase 5 milhões e 300 mil pessoas com duas. Cerca de 105 mil pessoas morreram da doença, segundo as autoridades. A Colômbia, com uma das taxas de infecção mais altas da América do Sul, também recebeu a vacina. O seu presidente, Iván Duque, deu as boas-vindas ao carregamento.
Hoje recebemos este gesto maravilhoso e quero expressar-lhe, presidente Joe Biden, a nossa gratidão.
A Colômbia, uma nação de 50 milhões de habitantes, comunicou cerca de 120 mil mortes. E falando em Singapura, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, diz que a região Indo-Pacífico é também uma prioridade.
A pandemia recordou-nos quão profundamente o nosso mundo está interligado. Hoje em dia, uma ameaça à saúde global em qualquer lugar é uma ameaça à segurança em toda a parte.
Enquanto muitos críticos aplaudem a partilha de vacinas para os Estados Unidos, também dizem que as doações não são suficientes e não substituem um plano para acabar com a pandemia. Washington DC, Voz da América, o desporto. Novamente, Álvaro Ligeiro Andrade.
E abrimos a rubrica desportiva em Tóquio. A pugilista moçambicana Alcinda Panguana foi derrotada hoje pela chinesa Hong Ku nos quartos de final do torneio de boxe na categoria dos 64-69 quilos. Desta forma, Panguana falha o apuramento para as meias finais que poderia dar lugar ao pódio. Os juízes decidiram dar a vitória à pugilista chinesa por 5-0. Panguana é a primeira pugilista moçambicana a chegar aos quartos de final nos Jogos Olímpicos. No atletismo, Greve Machava também ficou de fora dos Jogos Olímpicos ao classificar-se em quinto lugar na segunda série dos 400 metros barreiras, prova realizada hoje com o tempo de 50,37 segundos. Na sua estreia absoluta no maior evento desportivo do mundo, Machava conseguiu apenas superar o seu melhor tempo desta temporada, fixado em 52,19 segundos. Agora, as esperanças moçambicanas em chegar longe nos Jogos Olímpicos residem em Radigramane, que vai enfrentar Zenfira Madomedalieva do Comitê Olímpico Russo amanhã. Na delegação cabo-verdiana, o atleta Jordan Andrade foi sétimo na sua série, com a marca de 54,64 segundos, o seu melhor tempo do ano nos 400 metros. O nadador Troy Pina alcançou a segunda posição nos 50 metros livres, mas não conseguiu passar à fase seguinte. Ele fez o tempo de 25 segundos e 97 centésimos, sendo superado somente pelo togolês Otogbe Mayupenom. E a grande surpresa dos Jogos Olímpicos de hoje, a eliminação da seleção feminina do Brasil nas Olimpíadas. Após o empate 0-0 com o Canadá no tempo normal e no prolongamento, as meninas perderam por 4-3 dos penaltis, um resultado que marca a despedida da geração de Formiga e Marta, elas que foram medalhistas de prata em Atenas 2004 e Pequim 2008. E outra surpresa hoje, não vai ser em 2021 que um jogador de ténis consegue alcançar o Golden Slam em ténis masculino. Alexander Zverev, número 5 do ranking mundial, colocou esta sexta-feira um ponto final no sonho de Novak Djokovic de qualificar-se para a final dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.
Hoje em destaque nas notícias, edifício das Nações Unidas atacado no Afeganistão, um polícia foi morto, Estados Unidos advertem a China por pressões sobre jornalistas americanos e estrangeiros naquele país e o Tribunal Penal Internacional retira mandado de captura contra a antiga primeira-dama da Costa do Marfim. E com estas notas, ponto final. Boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington. Hoje é sexta-feira, 30 de julho. Aos microfones, Álvaro Ruggiero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e podem acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet, bem como nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, com a referência VOA Português. Para contactos com a Voz da América, o nosso número no WhatsApp, mais um 202-251-9466. A produção é do Léo Sarrilo. Títulos de atualidade mundial, Estados Unidos denunciam pressões da China sobre jornalistas americanos e estrangeiros no país. Tribunal Penal Internacional retira mandado de captura contra a antiga primeira-dama da Costa do Marfim. Edifício da ONU atacado no Afeganistão, um polícia foi morto. Voz da América, sexta-feira, é dia de artes. Mais à frente, iremos falar sobre a promoção da leitura e do livro, uma iniciativa de uma associação de jovens em Cabo Verde. Mas vamos começar em Moçambique, onde chegou hoje o contingente militar de Angola para entregar a força em estado de alerta da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, destinada a ajudar a combater o jihadismo na província de Cabo Delgado. Por outro lado, com o aumento da presença de tropas estrangeiras em Cabo Delgado, organizações de sociedade civil alertam para a necessidade de um código de conduta dos militares na região. Ramos Miguel tem os detalhes.
A operação angolana em Cabo Delgado, que envolve 20 elementos e um avião militar, terá a duração de 3 meses e um custo inicial de US$575 mil para as Forças Armadas de Angola, embora a participação global ultrapasse US$1 milhão. O chefe da missão angolana em Moçambique, Tenente General Cristóvão Júnior, diz que os objetivos deste contingente estão muito bem definidos.
A projeção de forças, tanto a projeção estratégica de forças, é esta missão que nós iremos cumprir. Temos uma missão específica e vamos procurar cumprir com organização, com disciplina, com rigor, com espírito do corpo e de missão.
Entretanto, organizações da sociedade civil alertam para a possibilidade da ocorrência de violação de direitos humanos em Cabo Delgado no contexto de guerra envolvendo diferentes forças militares estrangeiras. O presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, Luís Brittone, teme que os direitos humanos das crianças e mulheres sejam sistematicamente violados em Cabo Delgado. Estamos a falar de uma força que ainda não tem tempo definido para a sua estadia em Moçambique e que na sua maioria é constituída por homens, e isso nas comunidades pode causar problemas de assédio e violação sexual, afirmou aquele ativista.
Temos pessoas idosas, temos crianças, estávamos num período de fuga.
Por seu turno, o diretor executivo do Instituto para a Democracia Multipartidária, Hermenegildo Monjove, defende a necessidade de uma coabitação pacífica entre a força multinacional e as comunidades locais. Nós percebemos que a violação desses elementos pode trazer um ambiente hostil para as comunidades, um ambiente de rejeição em relação às tropas, afirmou. Contudo, o sociólogo Moisés Mabunda diz que violações de direitos humanos vão ocorrer, sendo que o importante é tentar minimizar a sua dimensão.
Não podemos
não esperar isso. Nós, por exemplo, as atuações da polícia, que não propriamente guerra, ouvimos várias vezes falar de balas perdidas, de excesso de violência, etc. E aí nem propriamente guerra. Agora, quanto mais a situação de guerra em que vivemos em Cabo Delgado, aí involuntariamente, creio que vão acontecer. Agora, o que se pede é que as forças tenham alguma prudência. Mas sim, é muito complicado, porque aquilo é guerra.
Mabunda não afasta a possibilidade da ocorrência de graves casos de violação de direitos humanos.
É de supor que venhamos a ter situações muito complicadas de violações de direitos humanos. É de lamentar. Não estou a ver exatamente quando a Comissão Nacional de Direitos Humanos fala de um código de conduta. Nós temos de ter, mas é da teatro de operações. É necessário morrer.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
A Voz América tem divulgado esta semana uma série de reportagens sobre o impacto da Covid-19 no sistema de segurança social dos países africanos de língua portuguesa. Hoje, vamos até São Tomé e Príncipe. O impacto da pandemia no sistema de segurança social é visível. Centenas de empresas fecharam e milhares de trabalhadores perderam o emprego. Sem receitas suficientes, o país recorre ao apoio internacional para mitigar a situação. Oscar Medeiros.
O impacto da pandemia da Covid-19 nos sistemas de segurança social é visível em todo o mundo e São Tomé e Príncipe não foge à regra. Com centenas de empresas fechadas e milhares de trabalhadores no desemprego e em layoff, as receitas diminuíram e os encargos aumentaram.
Obviamente que neste momento, em termos de receitas, houve, portanto, sobretudo o setor hoteleiro que ficou altamente afetado. Muitas empresas tiveram que fechar, muitas atividades também tiveram que fechar. O problema não se põe só ao efeito atual, mas para o futuro. Há quem há especialistas que dizem que o Covid veio para ficar.
Juvenal do Espírito Santo, técnico do Instituto Nacional de Segurança Social de São Tomé e Príncipe e antigo diretor da instituição, explica que perante a pressão, o desafio é manter as reservas da instituição.
Deve existir um equilíbrio no sentido de fazer essas despesas adicionais sem pôr em causa as reservas da Segurança Social, que se destinam, obviamente, a garantir a sustentabilidade financeira da Segurança Social.
Para o efeito, o governo criou o Fundo Covid-19, alimentado pelo Banco Mundial. Segundo o Juvenal do Espírito Santo, cerca de 12 mil trabalhadores, 16% pertencentes ao setor formal e 83% do setor informal, já receberam, desde o início da pandemia, mais de 1 milhão e 200 mil euros de apoio no âmbito das medidas para mitigar os efeitos da Covid-19.
Claro, em termos práticos, a Segurança Social só tem participado com sua máquina administrativa em termos de pagamentos, mas o pagamento sai do fundo do Covid, que tem sido financiado através do, sobretudo através do apoio do Banco Mundial.
Entretanto, o aparecimento da Covid abriu caminho para novas reflexões no Instituto Nacional de Segurança Social de São Tomé e Príncipe, virado apenas para o pagamento de pensões de trabalhadores reformados e subsídios de maternidade.
Nós ainda não temos as prestações de desemprego, nem temos também as prestações de cuidados de saúde. E esta situação do Covid veio permitir que se abra um espaço para a reflexão sobre a forma de implementar ou não esse sistema com a maior rapidez possível.
A Covid-19 permitiu ainda ao Instituto Nacional de Segurança Social de São Tomé e Príncipe alargar a sua base de cobertura. Cerca de 15 mil novos trabalhadores independentes aderiram ao sistema de segurança social nos últimos 16 meses.
Portanto, nos termos da lei, há o regime de trabalhadores por conta de outro e há o regime de trabalhadores independentes. Havia o receio das pessoas para aderirem ao sistema, mas por causa do Covid tem havido grande procura das pessoas para fazerem parte desse regime de trabalhadores independentes, que nesse momento é uma grande prioridade do sistema, implementar esse sistema de trabalhadores independentes que vai permitir que grande parte das pessoas que estão no setor, sobretudo no setor informal, possam fazer parte do sistema da segurança social.
Covid-19 e a pressão no Sistema Nacional de Segurança Social em São Tomé e Príncipe. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, disse hoje que Cabo Verde é estrategicamente a porta do país para a África Ocidental, após uma reunião com o presidente cabo-verdiano Jorge Carlos Fonseca, que visita o país desde a passada quarta-feira. Após o encontro com seu homólogo, em declarações de menos de 3 minutos, Bolsonaro afirmou apenas que Cabo Verde é porta de entrada para a África Ocidental e lembrou acordos firmados entre os dois países nas áreas naval, cultural e da educação. Por seu lado, o presidente cabo-verdiano Jorge Carlos Fonseca classificou como excelente cooperação com o Brasil na área de defesa e segurança pública, na formação, equipamento e na assistência técnica na área de segurança marítima, bem como a nível das polícias dos dois países. E abrimos aqui a rubrica semanal da Voz da América Artes. Hoje vamos falar sobre promoção da leitura, particularmente entre crianças e jovens. Em muitos círculos, em muitos países, muitos movimentos têm denunciado a falta de interesse pela leitura. As redes sociais, o imediatismo da notícia, o imediatismo do saber, têm levado muitos a se afastarem do livro. Na ilha de Santo Antão, em Cabo Verde, a ilha mais a norte do arquipélago, esta preocupação também levou alguns jovens a criarem a Associação Literária de Santo Antão. A ideia é promover a leitura. E os seus promotores avançaram com a criação de uma pequena biblioteca, localizada na cidade de Porto Novo. Por agora, ainda tem espaço, as doações começam a chegar. Mas há muitas dificuldades, não só para erguer a biblioteca, como também para levar os livros aos jovens, às crianças. E igualmente, para promover a leitura. Para conhecer a Associação Literária de Santo Antão e também os seus projetos, bem como o amor ou não pelo livro em Cabo Verde, principalmente por parte da juventude, convidei para o programa de artes de hoje Kelvis Veríssimo. Ele é licenciado em Direito, é natural de Santo Antão e também é um dos porta-vozes desta associação. E comecei por lhe perguntar sobre os primórdios desta iniciativa.
Começo por dizer que é uma iniciativa de pararmos na ilha, né, São Antão, onde não temos um estudo de viabilização, um estudo científico que nos prove que há essa menos aderência aos livros dos jovens, mas essa afluência vem de forma paulatinamente demonstrando pouca aderência aos livros por parte dos jovens e não só, dos menos jovens também. E essa necessidade vem porque, principalmente cá, na cidade de Porto Novo também, na cidade de Paulo, não há bibliotecas municipais, né? Já em Ribeira Grande há bibliotecas, há sim um maior incentivo pela leitura, pela literatura, enfim, outros aspectos literais, né? Mas é em prol das bibliotecas é que deparamos com essa situação. E por detrás destas pequenas ou grandes, assim posso dizer, né, deparamos ainda mais com outras situações que, infelizmente, até hoje não pudemos resolvê-los, mas esperamos nós que num futuro bem próximo possamos resolvê-los. E é isto. São associação literária. É composto por 15 jovens, jovens membros dos órgãos sociais, né? Mas não obstante, os associados também.
O vosso público-alvo aponta-se para crianças. As crianças em Cabo Verde estão a ler menos?
Sim, sim. Digo isso porque já fizemos algumas atividades, né, onde há uma certa afluência das crianças, né, uma certa afluência, mas não digo, digo sim os jovens, os pré-adolescentes e mesmo os adolescentes. as crianças em si, entre as idades entre, creio eu, entre 3, 6 a 9 anos, posso dizer assim, têm essa afluência, têm esse dinamismo de mergulhar nos livros, né? Porque é em função das atividades que fizemos. Mas os jovens, propriamente dito, não têm vindo a ter essas características voltadas pela literatura, creio eu que pode ser a tecnologia como um trave, né? Mas, como eu disse inicialmente, é um problema que creio eu que vamos resolver no futuro próximo.
Em Cabo Verde, cada vez há mais uma comunidade maior de universitários, portanto, os jovens estão todos a caminho da universidade. Este fator não os estimula a procurar a leitura, a procurar os livros?
Sim, sim. Há jovens que demonstram aquele interesse, né, pela literatura, não só pela literatura no sentido de ler livros, mas também com a cultura literária, né? Porque vejamos, é da praxe, né, quase em qualquer casa de um caverneiro encontrar um instrumento musical, mas não é muito visível encontrar muitos estantes de livros, né, nas casas dos caverneiros. E por isso é que temos de cultivar essa parte que falta. Propriamente nos universitários, né? Há muitos universitários que gostam dessa parte mais literária, né? Mas também há universitários que ainda não entraram ou mergulharam nessa parte literária.
Como um jovem quadro e que, portanto, não há muito tempo que deixou a parte académica, no sentido como aluno, tem notado o incentivo à leitura em Cabo Verde, seja por parte do governo, seja por parte das câmaras municipais, seja por parte de organizações do sociedade civil, ou a leitura em Cabo Verde deixou de ser um fator a promover?
Creio que estamos a meio termo, né? Tem vindo, sim, a ter incentivos, né, por parte dos tesouros públicos, a quando da literatura, né? Do incentivo, do estímulo, da prática da literatura, né, a cultura literária, mas eu creio que é a meio termo, né, porque vejamos, se houvesse naturalmente bibliotecas cá na cidade de Porto Novo e também no Paulo, possivelmente, né, essa ideia ou essa criatividade de germinar uma associação literária não existiria, porque estaríamos mais ou menos cômodos, né, nessa biblioteca, possivelmente biblioteca, e a FEUCAP não haveria essa interferência, digamos, esse estímulo dos jovens que procuraram incentivar outros, né, jovens e menos jovens à literatura, naturalmente. Mas tem vindo, sim, porque há prémios literários, há incentivos, há planos nacionais da leitura, também há revistas literárias, né? Enfim.
Como tem sido essa experiência de encontrar livros, de encontrar meios para poder levantar esta biblioteca? Tem encontrado interlocutores ou tem sido difícil, tem batido às portas de quem para levar livros para a biblioteca? E por agora, quais são os livros que mais têm chegado aí?
Ora, nós temos livros, sim, neste momento, provenientes de pessoas individuais, de associações, né? Já tivemos doações vindas de Portugal. Neste momento temos mais livros infantis, infanto-juvenis, né? Que sim, temos uma certa quantia de livros, né, que possamos dizer já também já é um fruto do trabalho desenvolvido.
Como promotor do livro, promotor da leitura, o que é que gostaria de encontrar como política pública, como incentivo para melhorar essa biblioteca da associação e eventualmente ver surgir outros núcleos de outros grupos, de outras associações, outras iniciativas em outras ilhas e lugares do país?
Como representante da Associação Literária de São Antão, e não só, como um apaixonante livro, né? A literatura. Penso que seria possível dar voz às associações, porque associações, nomeadamente literárias, porque tem associações literárias não fora do exemplo da Ilha de Santo Antão e outros movimentos literários também, e, cá em Cabo Verde. E isso, dar voz às associações e fazer com que, por exemplo, o Ministério da Cultura, da Educação, aproxime mais, cada vez mais, das associações literárias e movimentos literários, enfim, para que possamos, as associações, sentir a colaboração, sentir a energia, estimular cada vez mais, porque as associações, por exemplo, nós somos associação, uma associação sem fins lucrativos. Uhum. Para isso, nós temos de desenvolver atividades, não obstante em função da literatura, mas também em função de pequenas situações que, para arrecadação de, por exemplo, de recursos financeiros, para desenvolver uhum. outras atividades provenientes. E isso seria muito bom, o trabalho reconhecido, posso assim dizer, pelos ministérios, né, principalmente do Ministério da Educação e da Cultura. Queria lançar um desafio, né, a todos os jovens, menos jovens, enfim, em Cabo Verde, em Portugal, Angola, qualquer parte do mundo, que possamos abrir um livro e começar a ler. É isto que eu lanço, porque, de certeza, se abrirmos um livro, somos capazes de mudar a nós mesmos, somos capazes de mudar a nossa comunidade, e o difícil é parar de ler livros. Isso tenho certeza.
Foi assim a conversa com Carlos Veríssimo, ele que é um dos membros da Associação Literária de Santo Antão, uma organização recentemente criada na ilha mais a norte de Cabo Verde e que decidiu avançar com uma pequena biblioteca para incentivar o gosto pela leitura na ilha. Uma conversa em torno da leitura, principalmente entre os mais jovens. Foi assim mais uma edição de Artes na Voz da América. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. E agora o resumo das principais notícias que marcam esta sexta-feira. Os Estados Unidos expressaram hoje profunda preocupação pela vigilância e intimidação que sofrem os jornalistas americanos e estrangeiros na China. Washington pediu a Pequim para que garanta o exercício das atividades jornalísticas com liberdade e segurança. A intimidação tem sido notada nos últimos dias durante a cobertura pelos meios de comunicação estrangeiros das inundações na província de Henan, no centro da China, de acordo com um comunicado do Departamento de Estado americano. O mesmo documento acusa Pequim de dar as boas-vindas aos jornalistas estrangeiros, mas acaba por agir de forma contrária. Washington refere que a retórica dura difundida pelos meios de comunicação social chineses contra qualquer notícia crítica das políticas oficiais já provocou confrontos e episódios de intimidação, assim como ameaças de morte na internet contra jornalistas estrangeiros que simplesmente estão a trabalhar. No Níger foram presos vários funcionários por alegado envolvimento num caso de desvio de mais de 12 milhões de dólares sob a AFP de fontes judiciais. Em meados de julho, o presidente Mohamed Bazoum, eleito em fevereiro, revelou que tinha ordenado uma inspeção ao Tesouro para investigar o desvio de fundos retirados por um agente do Departamento de Transportes da Presidência da República. Segundo a imprensa local, o arquiteto principal deste alegado desvio foi detido em maio e encontra-se encarcerado numa prisão perto da capital Niamey. Ele é acusado de ter retirado a soma entre 2017 e 2021, graças a cartas falsas de autorização de pagamento, a identidade não foi revelada. o Tribunal Penal Internacional retirou o mandado de captura anteriormente emitido contra a ex-primeira-dama da Costa de Marfim, Simone Gbagbo, pelo seu envolvimento na violência pós-eleitoral que deixou milhares de pessoas mortas em 2010. Gbagbo foi acusado de crimes contra a humanidade, incluindo homicídio, violação, atos desumanos e perseguição, na sequência da recusa do seu marido em entregar o poder a Alassane Ouattara, que tinha ganho as eleições de 2010. Mais de 3 mil pessoas morreram na onda de violência pós-eleitoral. Em março, o TPI absolveu Laurent Gbagbo, o marido, de crimes contra a humanidade, e ele regressou à Costa de Marfim no passado dia 17 de junho. No Afeganistão, as instalações da ONU foram hoje atacadas em Herat, cidade do oeste do país, em torno da qual combatem talibãs e forças afegãs, de acordo com a missão da ONU no país que condenou o ataque que matou um polícia afegão. O ataque contra a entrada de um edifício das Nações Unidas, claramente identificado, foi perpetrado por elementos antigovernamentais, indicou a missão UNAMA em comunicado, precisando que o ataque vitimou um agente policial afegão. A entrada das instalações foi alvo de disparos, de foguetes e de armas de fogo, prosseguiu a agência. A zona onde se situam os escritórios atacados foi hoje palco de combates entre talibãs e forças governamentais. Mais de 100 mil crianças na região de Tigray, no norte da Etiópia, vão sofrer de desnutrição aguda grave no próximo ano, 10 vezes o habitual, devido ao conflito que se arrasta desde novembro, anunciaram hoje as Nações Unidas. À medida que o Unicef chega a áreas de Tigray, que eram inacessíveis nos últimos meses devido à insegurança, confirmam-se os nossos piores receios acerca da saúde e bem-estar das crianças na região conturbada do norte da Etiópia, afirmou a porta-voz da agência da ONU, Marichim Mercado, após regressar de uma missão àquele país. O Unicef mostrou-se também preocupado com a atual situação de mulheres grávidas e lactantes, sendo que quase metade delas sofrem de desnutrição aguda, podendo levar a complicações na gravidez e ao aumento do risco de morte materna e o nascimento de bebês com baixo peso. E aqui nos Estados Unidos, um grupo de afegãos que trabalhava para as forças americanas naquele país chegou ao solo americano com as respectivas famílias numa operação de realocação para os proteger de retaliações dos talibãs. O presidente Joe Biden, num comunicado, disse que hoje é um marco importante, pois continuamos a cumprir a nossa promessa aos milhares de afegãos que serviram lado a lado com soldados e diplomatas americanos no Afeganistão nos últimos 20 anos, fim de citação. O primeiro voo transportou cerca de 200 pessoas e aterrissou na noite de ontem nos Estados Unidos, disse o encarregado de negócios americano no Afeganistão, Ross Wilson, referindo-se ao primeiro grupo de afegãos que colaboram com as forças militares americanas. Thank you. E assim terminamos esta emissão da Voz da América em português desde Washington. De todos se despedem Leo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com. This program has come to